Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Mauro Cid, além de comentários dos nossos colunistas.
Eles precisam de liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade.
Esse aí é o tenente-coronel Mauro Cid.
Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração, tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado na associação criminosa, e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira, são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei.
Esse áudio foi revelado pela revista Veja e pode acabar anulando o acordo de delação premiada do Cid. Aliás, o tenente-coronel foi ouvido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes do STF nesta sexta-feira. Em seguida, Mauro Cid voltou a ser preso por decisão do próprio Moraes, que alegou o descumprimento de medidas cautelares e obstrução de justiça. Josias de Souza comentou o vazamento dos áudios de Mauro Cid.
Tudo muito grave, né? O Mauro Cid talvez precise, além do advogado que ele já tem, talvez precise de um psicanalista, né? Porque o caso dele é psicanalítico. Ele está se transformando num personagem único. Vai entrar, já entrou para a história, como um caso único de delator que desqualifica a própria colaboração antes do recebimento do prêmio judicial. Esses áudios são muito impressionantes. Ele detona a Polícia Federal, o Alexandre Moraes, ele insinua na prática que foi pressionado para contar inverdades e ele se refere ao inquérito, que não acabou ainda, e as futuras sentenças do Alexandre de Moraes como pratos prontos, enredos que já estão concluídos. E a gente tem uma experiência, Fabiola, recente, da Vaza Jato. A Vaza Jato ensinou que gravações desse tipo elas não chegam ao noticiário por acaso. O Bolsonaro, desde que ele foi encurralado pela Polícia Federal, ele sonha com um tumulto nesses inquéritos. Um tumulto que lhe permita reduzir todos os crimes que ele cometeu, a um debate genérico sobre tecnicalidades processuais. E a Polícia Federal ainda não sabe se o desejo do Mauro Cid é intoxicar as investigações. Esses áudios dão essa impressão, mas já estão pairando na atmosfera duas certezas. Primeiro, o delator deixou o advogado dele com cara de bobo. E está desafiando a lei da gravidade.
Para o Thales Faria, a Polícia Federal precisa agora saber com quem Mauro Cid estava conversando.
A pergunta que a Polícia Federal quer fazer a Mauro Cid e não vai aceitar uma resposta vaga é: com quem você estava conversando? Essa é a primeira pergunta. Não tem como Mauro Cid dizer, não lembro. Se ele disser isso, ele está no sal, porque a delação premiada cai. Então, ele tem que revelar com quem você estava conversando. Por que é fundamental isso? Porque é fundamental saber a quem interessa esse vazamento. A quem interessa esse vazamento? Interessa, em primeira linha, a algum bolsonarista ou ao próprio Bolsonaro, para confundir as investigações e para possam ser anuladas as provas contra o Bolsonaro que foram pegas. Dificilmente seriam anuladas. Por quê? Porque, independentemente da delação, a Polícia Federal já avançou nas investigações e tem como provar boa parte das acusações que pesam contra o Bolsonaro. Então, dificilmente as provas serão anuladas, independentemente dessa delação. Mas, de qualquer maneira, interessa ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, aos bolsonaristas, é confundir o ambiente. Então, são pessoas que poderiam ter vazado essa fita, preparado essa gravação e vazado. Outra possibilidade que está na cabeça da Polícia Federal, está na linha de investigação, é que seja a própria defesa do Mauro Cid. Vale lembrar que o advogado do Mauro Cid, quando foi feita o indiciamento do Mauro Cid, o advogado reclamou que não era isso que estava combinado. Depois voltou-se atrás, mas reclamou.
Para o Leonardo Sakamoto, os áudios não mudam em nada a investigação sobre o golpismo de Bolsonaro.
Os áudios de um desabafo de Mauro Cid não mudam em nada a investigação da Polícia Federal sobre o golpismo do seu ex-chefe e de seus asseclas militares e civis, uma vez que delações precisam ser comprovadas com outras fontes. Mas diz bastante sobre o medo de Cid, um bolsonarista raiz, de ser tratado como traíra. Revelados pela revista Veja, os áudios mostram o ex-faz-tudo de Bolsonaro criticando pressão da Polícia Federal, superpoderes do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e se vitimizando pelo abandono de antigos parças. Vale lembrar que o ex-chefe o largou na beira da estrada enquanto ele amargava uma cana. Mesmo que diga que estava chapado de Lexotan, a Polícia Federal, quando disse o que disse, já terá entregue um biscoito ao bolsonarismo, que rapidamente usou as falas em sua batalha para tentar mitigar o próprio clima do crime. Até porque os aliados próximos do ex-presidente sempre repetiram que acreditavam que Cid tinha deposto sobre intensa tortura. Na verdade, ele entregou o ouro porque percebeu que passaria anos na cadeia, porque havia sido cúmplice de uma intentona golpista. E agora está irritado porque foi indiciado na fraude dos cartões de vacina. Biscoito de vento, claro, uma vez que o golpismo já foi comprovado por minuta de decreto golpista, que o próprio Jair reconheceu, toneladas de mensagens e até pelo ex-comandante do Exército da Aeronáutica que depuseram, confirmando tudo.
Ao All News, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso afirmou que a defesa do Bolsonaro acabou sendo beneficiada por esse tumulto que foi causado pelos áudios do Mauro Cid.
Eu acho que, evidentemente, quem vazou esta gravação tinha alguma finalidade. Eu não consigo ver outra finalidade que não seja tumultuar o inquérito. Aliás, a natureza do discurso feita pelo Cid é com um interlocutor que claramente veria com bons ouvidos, ou ouviria com bons ouvidos, a sua fala. Me parece claro. Ele não está falando com alguém que estaria rechaçando aquele ponto de vista. Então, ele está falando com alguém, possivelmente, que aquela fala seria música para os seus ouvidos. Disto decorre uma situação em que há uma possibilidade, uma suspeita, uma tese, de que a pessoa que vazou isto para a Veja pretendia, obviamente, estar ajudando Jair Bolsonaro ou outros investigados que ali estão colocados. Me parece uma suspeita natural. Nós não podemos cravar, porque não sabemos quem é, nós não podemos afirmar, mas que se non è vero, è bene trovato.
Para o senador Alessandro Vieira, Mauro Cid adotou uma estratégia tola de defesa.
Me parece uma repetição de uma estratégia tola de defesa, né, de tentar garantir as vantagens que a delação proporciona, né, a delação. Ela é um ato é uma escolha processual, técnica de defesa do criminoso. Ele quer ter as vantagens da delação, mas ao mesmo tempo ele quer ficar bem com os amigos, do seu grupo político ou da sua quadrilha, dependendo do perfil. Ou às vezes as duas coisas são sinônimos. Não tem efeito real nenhum, não tem lógica nenhuma. As pessoas às vezes não entendem do que a gente está falando. Não é um encontro de amigos que sentaram numa mesa e dizem: olha, senta aqui, vamos fazer um depoimento. É um procedimento sério, é acompanhado, é filmado. O cara não está lá sozinho, ele não está no pau de arara, ele está lá com o seu advogado. E como o professor José Eduardo Cardoso acabou de falar, não é advogado qualquer, é um excelente advogado, renomado. É uma reprise, sim, porque a gente viu isso também na desconstrução da Lava Jato, né, que ainda está em andamento. Uma série de delatores que começam com teses absolutamente risíveis, ainda que muito bem patrocinadas, no sentido de que prestaram seus depoimentos, fizeram as delações constrangidos. Há quem diga, inclusive, nós tivemos um ministro que se prestou ao ridículo, de dizer que foi um caso de tortura para obtenção de depoimento. Você fica imaginando, esses advogados todos, renomados, tudo filmado, como é que torturou alguém? É um teatro. A cada vez mais as pessoas começam a confundir o mundo real com o mundo virtual. Esse tipo de maluquice faz sentido no mundo virtual, mas no mundo real, não.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.